Então, esse é o papel do MCT. Nesse processo todo, nós queremos capacitar a indústria e utilizaremos para isso esses recursos do Inova, meu senador. Esses recursos, quando aparece um projeto desse, uma compra importante do governo, e você tem essas linhas de crédito, está ali no jeito, a maneira de utilizar o recurso efetivamente. Está certo? Você vai criar programas para essas empresas brasileiras da área da indústria espacial se capacitarem durante o projeto, com esses financiamentos existentes aqui no Inova. Eles vão investir, porque na próxima o contratado vai ser eles, na próxima rodada de um contrato. Então, é um projeto importante, é a mesma coisa. O satélite vai ser de propriedade da Telebrás. O dono do satélite é a Telebrás. É uma empresa, estatal. Eles que vão operar para para a parte de banda larga, para a utilização dos transpondos que são utilizados para o programa de banda larga. A parte dos transpondos que são utilizados para comunicações militares serão operados pelo Ministério da Defesa. Então, esses dois agentes, Telebrás e Ministério da Defesa, que vão operar os satélites. E eles vão atender toda aquela região norte. Ele tem um alcance em todo o Brasil, aliás. Mas o grande beneficiário vai ser a região norte, porque lá, não, a senhora mencionou aí a questão da RNP lá para Roraima. É uma dificuldade. Nós chegamos a Manaus, senador. Quanto tempo ficou aqui para chegar a Manaus? Eu espero que a gente chegue lá em Boa Vista antes de, em muito menos tempo. É, inclusive, porque no momento que a gente construir esse satélite, é esperado aí 2014 ou 2015, no mais tardar, eu acho, que eu diria que em 2015 nós teremos esses satélites, nós teremos, inclusive, condições de usar esses canais de comunicações para a operação de internet da RNP, que é um operador de internet também, tá certo? Então, tem condições, é como eu digo, os pessimistas, ao mesmo tempo, isso aí vai ser difícil de acontecer, tá certo? Mas eu digo, mas a gente não tinha condições tão boas como temos agora para que fazer acontecer de fato. Então, vamos ser otimistas, que eu acho que a gente vai conseguir. Obrigado.
Bem, ministro, com a palavra o senador Luiz Henrique.
Senhor presidente, senador Zezé Perrella, quero cumprimentá-lo pela iniciativa em realizar nesta data esta sessão tão importante. E lamentar que na mesma hora, no mesmo momento, estejam sendo realizadas outras reuniões tão importantes. A presença do presidente do Banco Central, nós estamos privados de participar do debate promovido na Comissão de Assuntos Econômicos, e a presença de dois ministros de primeira classe do Itamaraty que estão sendo sabatinados aqui na Comissão de Relações Exteriores. Quero cumprimentá-lo e quero, tomando aqui o discurso de São Tomé, do ilustre ex-ministro Cícero Lucena, eu quero dar um testemunho a respeito do ministro Marco Antônio Raupe. Ele é realmente um gestor que faz as coisas acontecerem. Eu me lembro que, quando ministro da Ciência e Tecnologia, assinei com meu colega chinês, Bao Kemik, o convênio para a construção dos dois satélites de observação terrestre, dos primeiros dois que foram ao espaço. O ministro Marco Antônio Raupe, então presidente do INPE, foi tão eficaz, foi tão ágil, foi tão rápido, que meses depois o presidente Sarney assinava com o presidente Deng Xiaoping o tratado internacional que resultou na execução daqueles satélites feitos em partes em São José dos Campos e em Xangai. Além disso, o ministro Raupe, na condição de líder e ex-presidente da SPPC, tem amplo respaldo da comunidade científica. Mas, mais que isso, o programa que Sua Excelência apresentou aqui, que a presidente Dilma Rousseff lançou à nação, é um programa consistente, é uma coisa nova, é um verdadeiro combate à burocracia. Nós não temos que combater a burocracia nesse país, não. Que a burocracia desse país é uma burocracia. É um cipoal de normas sem sentido que atravancam as decisões. Eu queria fazer a Vossa Excelência algumas perguntas e algumas sugestões. Nesse World Science Forum, acho que seria importante que se criasse um painel trazendo especialistas de países que têm a mesma realidade do Nordeste, como Israel, como os Estados Unidos e outros, países avançados que têm a mesma realidade, para que eles nos tragam, tá, as soluções que obtiveram no sentido de transformar a terra seca em terra produtiva. Até porque eu, como Vossa Excelência, entendo também que a questão do Nordeste é uma questão nacional. Tá? Os desajustes regionais desse país são consequência de não termos, no Brasil, ao longo de décadas, tratado a questão do Nordeste como uma questão nacional prioritária. Né? Assim como é a questão da Amazônia. E, em relação à Amazônia, queria sugerir também que fosse criado um painel nesse Fórum Mundial para que os demais países da Amazônia tenham as mesmas políticas que o Brasil já adotou. Por exemplo, ao elaborarmos o Código Florestal, que foi relatado pelo ilustre senador Jorge Viana, hoje o primeiro vice-presidente desta Casa, e por mim, nós estabelecemos normas rígidas de preservação da Amazônia, do biossistema amazônico, e normas de desenvolvimento sustentável daquela região. Tá? Não estabelecemos normas que não permitam o manejo florestal, a utilização de 20% daquela área para a produção agrícola e outras atividades. Pois bem, é importante que os demais países da região amazônica, os países vizinhos, adotem as mesmas políticas. Não apenas a política de proteção florestal, de desenvolvimento florestal, mas também políticas de desenvolvimento científico que possam extrair da floresta condições econômicas através da produção de medicamentos, a produção de biofármacos e outros. Né? Então, eu queria dar essa sugestão, que tivesse grande ênfase a questão do semiárido, né, do Nordeste, trazendo especialistas de outros países, e que se fizesse um programa em que o Brasil fosse líder, até porque o Brasil está à frente. O Brasil, com esses satélites, pôde monitorar a devastação da floresta e, com isso, reduzi-la. Né? Então, levar essas práticas brasileiras para os países vizinhos. Na elaboração do texto do Código Florestal, o senador Jorge Viana e eu estabelecemos uma sinalização para os demais países, uma sinalização para o Brasil, no sentido de que não deveria adquirir produtos agrícolas de países vizinhos da Amazônia que não obedecesse os mesmos ritos ambientais que o Brasil. Eu quero cumprimentá-lo pela transversalidade. O fato de incorporar os outros órgãos de governo, fazer com que o Programa de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e da Inovação não seja um programa do Ministério, mas um programa do Estado brasileiro, isso é excepcional, incorporando as empresas públicas, as empresas privadas, os laboratórios, os institutos de pesquisa, num sistema integrado. né? E desburocratizado, e quanto mais descentralizado. Então, quero cumprimentá-lo por isso. E eu não tenho nenhuma surpresa de ver o BNDES integrado nisso, porque o professor Luciano Coutinho, que trabalhou conosco, foi meu secretário-geral no Ministério, é homem da ciência e tecnologia. Aliás, aqueles incentivos da lei de informática foram criados por mim quando o relator da lei, substituindo a reserva por aquele novo mecanismo, e o professor Luciano foi quem me assessorou na elaboração daquele projeto, juntamente com o ex-ministro Eros Graus, né? Então, nós temos hoje uma política dinâmica de desenvolvimento da informática através desses incentivos. Eu quero dizer a Vossa Excelência que não ouvi falar sobre um programa de incentivos através de pagamento de royalties a cientistas individualmente e a grupos de pesquisa, para que eles tenham, obtenham vantagem pelas pesquisas realizadas. Nós criamos esse instituto de pagamento de royalties pela inovação na Lei de Inovação Estadual. Quando nós criamos a Lei de Inovação do Estado de Santa Catarina, está aqui o professor Carlos Schneider, que é um dos grandes mentores da política de desenvolvimento científico no nosso país, no nosso Estado, nós criamos esse incentivo, quer dizer, de pagar royalties, o Estado pagar royalties para a pesquisa que oferecer resultado de inovação. E gostaria que Vossa Excelência se referisse a isso. Por último, por iniciativa do presidente Zezé Perrella, nós teremos, ao final, a instalação da subcomissão que vai estabelecer um marco legal para a política de terras raras, que é fundamental para esse país, cujo presidente será o senador Aníbal Diniz, o vice-presidente, senador Aloysio Nunes Ferreira, e eu serei o relator. E quero ressaltar a importância dessa política de terras raras, a qual Vossa Excelência deu um novo tratamento, uma nova velocidade. Tá? Eu vejo o risco de nós perdermos a oportunidade de nos tornarmos país líder nessa política, como perdemos na década de 40, 50, em relação à energia atômica. Eu lembro que o almirante Álvaro Alberto, que tinha aqui no Congresso o seu braço forte na pessoa do ex-ministro Renato Archer, não conseguiu fazer com que a exportação de material, de matéria-prima atômica para os Estados Unidos, principalmente, fosse acompanhada pela transferência de tecnologia. E o Brasil exportou commodity, né, atômico, e não se beneficiou disso. Eu lembro que o ministro, o criador do CNPq, o almirante Álvaro Alberto, teve que contrabandear centrífugas da Alemanha, né, para poder dar desenvolvimento às pesquisas que se realizavam naquele período. Então, que tratamento Vossa Excelência está dando às terras raras? Gostaria que os demais senadores souberem disso. Por outro lado, nós apresentamos à bancada catarinense, na Câmara e no Senado, uma emenda ao orçamento, propondo o valor de 36 milhões para os parques tecnológicos catarinenses. Nós acreditávamos que essa emenda seria empenhada, que seria a coisa mais fácil desse país, e essa emenda não foi empenhada, e eu temo que nós percamos todo esse esforço da criação de 13 parques tecnológicos em cada uma das 13 universidades comunitárias, com campi disseminados, atomizados por todo o Estado. Gostaria que Vossa Excelência me desse uma esperança de como compensar essa emenda não empenhada. Obrigado.
Com a palavra o senador Valdir Raup.
Senhor presidente, senador José Perrella, senhor ministro Marco Antônio Raup, senhoras e senhores senadores, o senador Luiz Henrique, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, já fez aqui deu uma aula de Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu estava perguntando ainda há pouco quem se lembrava quantos anos tem o Ministério. Ele falou que tem quase 30 anos, são 28 anos, né? Em 85, o governo Sarney. Foi criado no governo Sarney em 1985, exatamente. E o primeiro-ministro foi esse que ele se referiu, Renato Arsch. E de lá para cá, não houve assim tantos avanços na área do ministério. O ministério teve muito pouco recurso, muito poucos investimentos. Ultimamente, ele está tendo um pouco mais de robustez nessa área de orçamento, né? Essa é uma das perguntas que eu faria ao ministro, né? As ações voltadas para a ciência, tecnologia e inovação foram contempladas no Orçamento Federal de 2013, deste ano, e se os recursos disponíveis são suficientes para os desafios existentes. E quais as iniciativas do Ministério da Ciência e Tecnologia no sentido de estimular a contratação de mestres e doutores por empresas privadas no Brasil? Porque essa é uma grande corrida que os países estão fazendo neste momento, as empresas de países desenvolvidos, buscando talentos, buscando mestres, né, executivos formados para poder tocar as empresas. E quem não fizer isso vai ficar para trás nesta corrida. Terceiro, a participação das empresas privadas brasileiras na geração de inovação e tecnologia, se é compatível com a participação dessas organizações em outros países de grau similar de desenvolvimento, né? E como enganjar essas empresas? Se o Brasil está realmente fazendo o que os outros países estão fazendo também. Então, eram essas as perguntas. No mais, parabenizar o ministro Marco Antônio Raup pelo trabalho. Eu acho que o Ministério deu com todo respeito aos demais ministros, um salto de qualidade nessa área da pesquisa e inovação, e sucesso sempre no trabalho. E pediria uma atenção maior, não é que não esteja tendo, né? O senhor até já visitou o nosso estado, foi em Guajará-Mirim, foi em Porto Velho, visitou nossas usinas, mas um pouco mais de empenho nessa área da pesquisa na região amazônica. É uma região que tem 61% do território nacional, são apenas 22 milhões de brasileiros, mas é quase mais de 5 vezes a população do Uruguai. Então, é uma região, né, ainda pouco habitada, mas que merece também toda a atenção do governo federal e do Ministério. Muito obrigado.
Com a palavra o ministro Marco Antônio Raup.
Agora tivemos a intervenção de dois senadores muito próximos, um velho amigo e um parente meu. Senador, agora é a bancada aqui favorável aqui, os dois de Santa Catarina. Eu sou vizinho de Santa Catarina, a minha família é lá de Torres, família Raup surgiu ali em Torres.